Pedro Henrique Lutilipe. Isso tudo é a dor da existência.
A gente tava falando aqui, agora há pouco, pra galera do público aí, o Dias, tipo, o PH, dá um ânimo aí, hein? Cara, eu vou tentar, vou usar os artifícios que tem à minha disposição aqui pra ficar animado, mano.
O PH tá num mau dia, mas eu falei pra ele que geralmente é o contrário, assim. Ele tá animado e chega nessa hora da gravação, geralmente aconteceu tanta coisa já no meu dia que eu tô, assim, com o espírito morto. E hoje não, hoje eu tô animado.
Eu não tô triste, hoje aconteceu a pior coisa que pode acontecer comigo, que é eu dormir até tarde demais, e aí encavala tudo, eu fico com ódio de mim mesmo, que ódio.
Mas tudo bem, PH, porque hoje é um programa muito especial, hoje é um programa como jamais haverá outro, porque é um programa de uma nova fase, é o programa do novo X do Controle.
Yay!
O ânimo dele, né?
Eu tô animado, para de ser chato!
Como a gente prometeu na última semana, hoje nós vamos contar para vocês como é a nossa campanha de financiamento. Nós vamos lançar nossa campanha de financiamento, que já está disponível. Vamos descrever para vocês o que a gente pretende fazer com esse programa. Vamos contar os nossos sonhos, os nossos planos, as coisas para o futuro. Então, acho que vai ser um bom programa. Esqueci de falar, né? Esse é o X do Controle News.
É verdade.
De número 17.
Meu amigo.
E hoje nós vamos falar de coisas muito legais.
Vai ser daqueles programas meio... A gente vai sentir o cheiro do nosso próprio pum aqui um pouco, né? Tipo, ficar falando de nós mesmos, olha que coisa.
Mas é por uma boa causa, porque isso vai afetar toda a qualidade e a quantidade de programas que a gente vai ter no futuro. Então, vai ser por uma boa causa. Você aí que vai, putz, esse cara vai falar dessas coisas. Fica com a gente, porque eu acho que você vai curtir o que a gente tem para falar, porque tem a ver com o que vai chegar no seu feed de podcasts e, quem sabe, no seu YouTube também no futuro.
E depois tem notícia de games.
Depois tem notícia de games. I can see clearly now, the rain is gone. Bom, pessoal, essa campanha de financiamento que a gente elaborou surgiu antes mesmo, né, de ter ser uma vontade nossa, surgiu do público que ficou cobrando da gente. Vocês mandaram e-mails, a gente leu alguns aqui, se inscreviam lá no YouTube, no Spotify, mandava nas redes sociais, e aí a gente falou, não, beleza, eventualmente nós vamos abrir, e nós nos organizamos para abrir essa campanha de financiamento que vai servir para expandir nossa programação. Nós já temos, inclusive, neste momento que está saindo esse episódio, já tem um programa extra, que, excepcionalmente nessa primeira semana, a gente vai mudar um pouco as datas. Depois a gente organiza certinho. Mas assim, a gente já queria lançar a campanha com um programa pra vocês. E entra nessa sexta-feira, dia 29, que é o dia que tá saindo esse programa aqui, o primeiro XDC Review.
Yay!
Que é o nosso programa de, não só de resenhas, mas de bater papo com pessoas que também jogaram, às vezes jogos que nós não tivemos acesso. Uhum. A gente vai dar um pouco de opinião crítica sobre os jogos. E na terça-feira, dia 2 de abril, nós vamos lançar o XDC Saque, que é o nosso programa quinzenal de comentários que vocês enviam pra gente. Então já fica o spoiler, nesse programa a gente não vai ter mais uma sessão de comentários, nós vamos separar isso em programas quinzenais, que vai ser programa só de leitura de e-mail, de comentário, pra gente falar disso com um tempo mais livre, né?
Isso.
Então nessa primeira leva, as publicações vão acontecer nessas datas, né, PH? A gente tem um na sexta-feira, no caso, um extra na sexta-feira e um outro na terça-feira. Mas aí, a partir das próximas vezes, vai ser sempre um programa na terça, que é esse programa mais frio, né, que nesse caso pode ser o review, pode ser o doc que a gente já fez, ou outros quadros que a gente ainda vai revelar. A gente vai ter na sexta-feira o X do Controle News, que vai continuar no dia, e a gente vai ter sempre o saque quinzenalmente na segunda-feira.
Pendente demanda, né? Porque depende da gente ter comentários pra comentar, basicamente.
Isso, se vocês não mandarem comentário, a gente não vai ter que pular uma quinzena, né? Porque tem que acumular.
Se não quiser falar com a gente, então a gente vai falar com vocês também.
Eu vou até já dar o spoiler aqui, eu já tenho dois roteiros prontos e dá pra fazer acho que mais uns dois com os comentários que a gente tem.
Não encoraja eles. Manda comentário.
Manda comentário. Não tem nenhum. Eu tô precisando de fechar o primeiro roteiro. Manda comentário. Ó, os principais objetivos dessa campanha são de ampliar a frequência de publicação do podcast e melhorar a sua qualidade técnica, né? A gente quer lançar mais episódios por semana e também...
E sem o PH. Hã? Sem o PH. Que sem o PH aí vai melhorar a qualidade técnica do áudio, ninguém vai precisar ficar diminuindo o volume quando eu começo a falar, essas coisas. A gente não vai dar susto nos nossos amigos que estão ouvindo o programa no avião, né, Dias?
Eu não lembro se isso aí chegou a ser gravado.
Não, isso não foi. Não, isso foi. Não foi gravado.
Depois a gente conta. Então, semana que vem a gente conta isso aí pro pessoal. Senão vai ser spoiler. É, mas a gente, a gente chamou um amigo pra conversar com a gente, pra fazer uma gravação, e ele falou pro PH que ele tava outro dia ouvindo a gente, quase dormindo, acho que ele tava numa viagem, e que ele tava ouvindo minha voz tava fazendo ele dormir. De repente entrou o PH gritando e ele acordou.
Fica esperto aí, caralho. O que é isso? Presta atenção no programa.
Bom, a gente quer fazer também o programa em vídeo. Vocês têm cobrado isso, meu Deus do céu. Todo santo programa que a gente lança no YouTube tem vários comentários pedindo pra gente fazer o programa em vídeo. É. E nós queremos, mas não é simples assim. Nós não temos uma operação. Até mandaram essa semana lá. Oh, por que vocês não fazem os vídeos que vocês fazem lá no The Anime, não sei o quê? Porque nós não temos a estrutura de uma empresa como o Omelete, basicamente. É. A gente edita os próprios programas. Alguns a gente consegue terceirizar, né? Pro Yoshi, que tem editado alguns pra gente. Mas a gente precisa de dinheiro pra isso e pra contratar um estúdio. Então, já fica o spoiler. Já fomos conversando com o estúdio. E além disso tudo, a gente também quer contratar serviço de pessoas, né? Como eu falei, editor, alguém pra ajudar a gente em coisas de design que a gente precisa fazer a mais, pra divulgar melhor nas redes sociais, fazer corte, entre outras coisas, né? Uhum. E aí vamos lá, vamos falar rapidinho dos nossas atuais despesas que nós temos pago do nosso próprio bolso e que a gente vai precisar, né, obviamente, colocar isso na conta do podcast e também objetivos pro futuro. Então eu quero listar rapidinho aqui só pra gente ser bem transparente com vocês em relação ao que a gente pretende fazer, em relação ao que a gente também já tem de despesa hoje.
Isso.
A gente tem que pagar a mensalidade do nosso domínio, a mensalidade de hospedagem de arquivos na nuvem, porque enche muito rápido o drive e a gente precisa comprar espaço a mais. Tem a mensalidade do estúdio em São Paulo para gravar o podcast como o videocast, que eu acabei de mencionar, inclusive para trazer convidados juntos lá para estar junto com a gente. É, contratação de um editor audiovisual, uma pessoa, né, que alguns desses programas vão continuar em áudio. Esqueci de mencionar isso, né, PH, porque o nosso plano, especialmente com o programa do SAC, é fazer ele ainda em áudio, uhum, mas a maior parte dos programas seria em vídeo. A contratação de um gerente de redes sociais responsável pelos cortes do podcast, pra gente ajudar a divulgar melhor o podcast, pra você receber isso no seu feed caso você não tenha visto, inclusive ter mais conteúdo nosso nas redes sociais. Uhum. Essa publicação de dois programas semanais, que é o XDC News e um outro programa Pauta Fria, é uma publicação quinzenal de um programa bônus de leitura de comentários, que é o XDC SAC, que a gente acabou de mencionar. O pagamento da nossa identidade visual, que nós, né, tiramos do próprio bolso pra pagar, então a gente também precisa colocar isso na conta do podcast.
Ai, Dias, mas você só fala de dinheiro, credo. Mercenário, não quer trabalhar de graça.
Não é verdade? A encomenda de animações em motion pros vídeos, então quando a gente fizer o programa em vídeo, a gente quer ter ali uma vinheta animada, a gente quer ter GC pra aparecer nossos nomes, transição, essa coisa toda. A encomenda de uma nova identidade sonora, essa aqui é um pouco polêmica, que eu pensei que vocês amam a música desse programa.
É triste.
É triste porque a gente também ama, a gente escolheu essa música que a gente usa no XDC News porque a gente gosta muito dela. Só que as nossas vinhetas, elas são royalty free, né? A gente pode usar elas, só que elas desmonetizam o nosso canal do YouTube e diminuem o nosso alcance. Ou seja, quando a gente começar a fazer vídeo diretão, o YouTube pode penalizar o nosso alcance porque o nosso vídeo não está monetizado. Então, infelizmente, a gente vai ter que trocar, mas a gente quer trocar por uma coisa tão boa quanto, ou melhor, né, fazendo uma encomenda.
Vai ser melhor, então, vai ser melhor.
Vai ser melhor, vai ser melhor. A gente quer também no futuro criar uma página para publicar todo o nosso conteúdo audiovisual e adicionar também conteúdo em texto, como reviews. Então, a gente tem ali uma paginazinha, né? xdocontrole.com.br, alguma coisa
do tipo. Por que você escreveu isso de uma maneira tão críptica? É um site.
É um site, é uma página. E aí a gente vai colocar lá...
É porque nossos jovens do público não sabem o que é isso.
Ali a gente vai colocar... É porque não vai ser um site igual um site tipo de notícia, que a gente vai ficar ali escrevendo notícia.
É, sim, mas é um site.
É um site mais para armazenar nas nossas publicações audiovisuais. E também, eventualmente, a gente vai postar umas coisas em texto lá também. Uhum. A gente quer também contratar um terceiro integrante reserva para nos ajudar a gravar em caso de férias, doença ou motivo de força maior. Então, a gente não falhou nenhuma vez até hoje com o X do controle, mas, eventualmente, a gente vai precisar de descansar, a gente vai precisar de atender a emergências que acabam surgindo na vida. Felizmente, não aconteceu. A gente já ficou doente nesse período, mas a gente nunca ficou doente demais em dia de gravação. Então, mas isso pode acontecer no futuro.
É.
Então, a gente precisa ter uma pessoa com que a gente possa contar para substituir, para dar uma força até para gravar mais podcast com a gente. Inclusive, nós já temos alguém em mente, mas a gente ainda precisa se organizar financeiramente até para fazer essa proposta, para estar junto com a pessoa.
Sim.
Gastos eventuais de produção, né? Vou citar uma coisa aqui bem boba, que é tipo, sei lá, quando a gente for trazer um convidado para o estúdio, pagar transporte, alimentação para os convidados. Então, tem vários gastos de produção pequenos que a gente pode ter. E, eventualmente, né, não nesse futuro tão próximo, mas num futuro em que a gente tenha bastante apoiadores e o podcast esteja fluindo melhor, nossa própria remuneração.
Quê? Né? Como... Calma, quê?
Para manter o podcast ativo, a gente tem que dedicar algumas horas semanais e abrir mão de outros trabalhos. Inclusive, eu tô abrindo mão de um freela que eu costumava fazer toda semana, porque eu não tava conseguindo conciliar ele com o podcast. Então, no futuro, a gente também quer, né? A hora que tiver o podcast estiver se pagando, a gente também quer tirar algum rendimento do podcast também, visto que também é trabalho, né? Já que a gente gasta um bom tempo para fazer as coisas acontecerem aqui.
É, eu não abro mão de freela, eu abro mão de horas de sono.
É, pois é. É. E aí, eu quero até convidar o PH, porque eu tô falando demais aqui já, pra ele falar quais são as coisas que a gente quer criar, o que a gente quer introduzir de novo, o que a gente quer oferecer pras pessoas, né, em retorno. A gente não vai falar agora, as recompensas a gente vai falar mais pra frente, mas a gente quer falar primeiro dos programas e conteúdos que a gente vai botar na grade.
Tá bom, fica quieto, Dias, vamos lá. Ó, a gente vai ter um grupo no Telegram, que é uma coisa que a galera gosta bastante, pediram pra gente e tal, contribuindo com qualquer quantia nessa nossa campanha aí, você vai ter acesso ao nosso grupo no Telegram, que é um onde a comunidade vai poder comentar sobre os episódios, tirar dúvida, fazer amizade, beijar na boca e, obviamente, manter contato com a gente. A gente vai estar por lá também. Reinstalarei o Telegram em prol do X do Controle. É, faz muito tempo que eu não mexo naquilo lá, mas é um bom app, se você nunca usou. É bem melhor que o WhatsApp.
Você falou de beijar na boca aí. É antiético beijar ouvinte, no caso, se a pessoa estiver solteira?
Dias.
Um amigo ia estar perguntando.
Dias. Pra mim seria antiético.
É pra você, sim.
Mas a Sara ouve o programa, então tecnicamente eu beijo na boca de ouvinte também. Então,
é só trazer ela pro grupo Telegram também.
Enfim. Vamos beijar na boca do Dias, aparentemente. Né? Vai ter uma newsletter também, que vai ser uma publicação semanal escrita por nós, com links de conteúdos discutidos nos episódios que a gente fizer. Vai ter dicas, vai ter recomendações de jogos, conteúdos diversos. Então, sei lá, a gente assistiu um filme legal, a gente vai botar lá na nossa newsletter e tal. Newsletter parece coisa de velho, mas, cara, é um formato rapidinho ali, você consegue consumir bastante coisa de uma maneira meio descompromissada ali. É, então vai ter uma newsletter do X Controle também, que vai ser tipo uma peça companheira dos nossos podcasts pra você ler na sua caixa de mensagens às segundas-feiras, tá certo? E aí, dos programas diferentes que a gente tem pra oferecer, né? A gente, obviamente, já tem o X do Controle News estabelecido aqui. A gente já soltou duas edições do Doc, que são programas mais documentais mesmo, como o nome indica, com, assim, temas frios, mais diversos e tal. Aí tem o XDC SAC, que é o programa de leitura de comentários. Vai ter aquele formato que vocês já sabem, né? Você manda comentário, manda dúvida, manda crítica, sugestão, tudo mais. Ou no e-mail, ou no YouTube, ou no Spotify. A gente vai publicar uma vez a cada duas semanas e, obviamente, sempre mandando os e-mails lá pra contato@xcontrole.com, como sempre. Tem o XDC Review, que vai ser o programa com análises críticas de jogos e, normalmente não, acho que a gente não determinou ainda exatamente como que vai ser cada formato, mas a gente está aberto a ter programas em que a gente trate de vários jogos. Então, como esse primeiro que já tá no ar aí, você vai ver que a gente fala de três jogos diferentes, com convidados diferentes, com perspectivas diferentes e tal. Mas a gente também tá aberto a fazer um programa sobre um jogo só, que talvez eu e o Dias e um outro convidado, ou só eu e o Dias jogamos, e aí a gente fala mais a fundo desse lançamento.
Tipo, GTA 6 vai ter que ser um jogo só quando sair.
Acho que depende um pouco do porte também do lançamento. Mas enfim, é um espacinho pra gente discutir lançamentos aí de uma maneira crítica, que é uma coisa que nós gostamos bastante de fazer.
Não só lançamento, hein? Vão trazer um jogo velho depois aí também, se não tiver.
Pode ser.
Né?
Por que não? Tem o XDC Debate, que é um nome provisório?
Acho que é, né? A gente não viu isso ainda, como é que vai ficar o nome disso aí, mas...
Nome é difícil, cara. Que vai ser um programa pra debater temas variados que envolvem videogame. Então, discussão sobre um ou mais assuntos com convidados. Galera, vamos falar aqui, é tipo Zone. É tipo o nosso queridinho Zone lá dos tempos do The Enemy. Mais ou menos esse formato aí. Temas super diversos, mas o foco é em perspectivas diferentes, incluindo, obviamente, pessoas que podem ser especialistas em diferentes temas como convidados.
Será que o Omelete processa a gente se a gente chamar de XDC Zone?
Cara, se o Omelete quiser processar a gente, eu tenho um... Aqueles... Cara, enfim.
Pega a cota essa parte depois, por favor.
Tem o XDC Top também, que vai ser um programa de listas e rankings sobre assuntos variados. A gente tava discutindo ainda como que a gente vai fazer isso, mas a gente também está aberto a diferentes formatos. No caso, por exemplo, a gente pode montar uma lista do X do Controle, mas eu também acho que seria divertido para certos temas eu fazer uma lista e o Dias fazer uma lista própria também, e a gente comparar as duas e ver como que elas ficam em antítese ali, né?
Estou aberto a várias ideias para esse novo formato aí.
E por fim, o XDC Talk, que é basicamente Marília Gabriela Umbrella, que é o programa com participação especial de personalidades ilustres, com um papo não apenas sobre games, mas especialmente sobre a vida do entrevistado. Aí que a gente vai botar nossos contatos, vamos flexionar nossas agendas do telefone aí pra tentar conseguir uns convidados bem legais aqui pra conversar com a gente e com vocês, obviamente.
É isto. Bom, vamos agora então ao que interessa pra muita gente, que é a parte prática, né? Vamos falar dos níveis de apoios recorrentes, né? Aquele apoio que você começa a dar e você se torna meio que... É tipo na live, né? Quando você faz uma inscrição e aí você mensalmente ajuda.
Uhum.
Bom, o nível 1, a gente quis estabelecer um valor bem baixo de R$5 para que todo mundo possa participar. R$5 é... O que você compra com R$5 hoje, PH?
Um babalu?
É, dá para comprar um pão, né? Dois pães. É, com R$5. É um dinheiro que... Pode parecer pouco, mas num montante pode ser bem ajudar bastante a gente.
É.
E quem participar com R$5 já vai ter acesso à newsletter semanal. Então, toda semana você vai ter acesso a esse conteúdo junto com o acesso ao nosso grupo do Telegram.
Uhum.
Você pode participar ali com as pessoas que são parte da comunidade, conversar com elas, beijar na boca e tudo mais.
Dias, eu acho que a gente está prometendo beijo na boca demais. Talvez alguém queira processar.
Não é uma promessa. É uma possibilidade, ok? Essa parte a gente não promete. A gente promete o acesso ao grupo Telegram. O beijo na boca é contigo.
Exato.
É, o nível 2 seria de R$15. É o acesso a essas recompensas que eu mencionei anteriormente, mais o acesso antecipado de 15 dias aos programas complementares ao XDC News, que no caso são esses programas frios que vão sair nas terças-feiras, né? O Doc, o Review, o Debate, o Talk e o Top.
Então, assim, você... Como a gente falou no podcast anterior, todo mundo vai ter acesso a tudo que a gente produzir. A gente não quer fazer coisa pra ficar presa em grupinho fechado. A gente quer que... A gente cria as coisas com carinho, a gente quer que as pessoas tenham acesso a isso, né? Só que quem for membro dessa nossa campanha e pagar pelo menos R$15 vai ter 2 semanas de acesso antecipado, que a gente julgou que era um benefício justo, né? Que assim, a gente não tira nada de quem não tem a grana pra pagar, pra contribuir e tal, mas ao mesmo tempo, ainda assim, é uma vantagem para quem está, né, despendendo dinheiro para ajudar o projeto.
Sendo bem claro com vocês, esses primeiros 2 níveis são os níveis que a gente espera que a maior parte das pessoas venha a aderir.
Uhum.
E foi onde a gente colocou a maior parte dos benefícios. A gente tem mais 2 níveis que são meio que assim, muito opcionais para quem, as pessoas mais generosas. Então, tem um nível 3, que é de R$40, que você vai ter acesso a tudo que a gente mencionou antes, e também o crédito de produtor no podcast.
É, uma vez por mês a gente manda um salve especial ali no fim do X Controle News, nomeando a pessoa, né? Com o nome que ela escolher e tudo mais. A menos que você mande uns textos esquisitos, aí a gente não vai ler, mas...
É isso, então a gente quer citar essas pessoas por nome no podcast e, mais uma vez, a gente não traz nada muito chamativo, mas se você for uma pessoa que estiver disposta a ajudar a gente, né, com um valor um pouco maior, vai ter ali.
É pra quem gosta da gente.
Pra quem gosta mesmo da gente. E aí tem um nível 4, que é um nível assim, a gente sabe que talvez ninguém venha aderir e... Bom, a gente não sabe como é a situação de financeira de todo mundo que segue a gente, que acompanha a gente, mas a gente que sabe que pode ter uma ou outra pessoa rica ali no meio e a gente colocou um tier ali também de R$100, caso a, né, você fala, pô, esses caras aí do X-Control, eu gosto muito deles. Vai que, né?
Vai
eu sou
que.
Milionário. O que é R$100 pra mim? R$100 pra mim é um cafezinho, então eu vou dar pra esses caras todo mês R$100. Fica ali também, né? Caso tenha apoiadores excepcionalmente generosos. Obviamente a pessoa vai ter acesso a todas as recompensas anteriores que a gente mencionou aqui. E a gente não tem mais nada pra oferecer pra essa pessoa, além de a nossa profunda gratidão caso ela exista.
Eu vou colocar o nome, como outro benefício, eu coloco o nome dessa pessoa na lista de casas que eu posso roubar se tudo der errado.
Pronto, agora realmente vai ter muita gente querendo ajudar a gente a pegar. Parabéns.
Eu não perdi o réu primário ainda, gente. Vocês não sabem de nada. Eu posso estar só brincando.
Bom, essa aqui é a campanha, basicamente. Essa aqui é a nossa proposta. Você pode conferir isso tudo com detalhes no orelo.cc/xdocontrole. Orelo é O-R-E-L-O. .cc, tipo de...
Cartão de crédito. Que é o que você vai ter que tirar do bolso.
É isso.
Mentira, porque dá pra pagar em Pix, se eu não me engano.
Barra X do controle. Por que a gente escolheu essa plataforma? É até bom a gente falar. A gente estava entre outras plataformas, a gente chegou a fazer reunião com outra plataforma. Um pessoal muito querido, inclusive, conversou com a gente. Mas o Orelo, ele tem 2 funções que são bem interessantes. A primeira delas é que ele permite a gente publicar pelo próprio aplicativo o nosso programa apenas para os assinantes. Então, uhum. a gente não vai precisar ficar subindo no Drive, né, ficar escutando, né? Seria muito desconfortável. Então, ele é uma plataforma focada em podcast, inclusive, e você pode ouvir no próprio negócio lá duas semanas antes e ter acesso antecipado a todo o conteúdo. A segunda coisa é que ele tem a menor taxa. E para a gente que está começando agora, é importante a gente, né, não ter uma fatia grande retirada do montante que a gente for receber, porque nós temos muitos gastos para estruturar o programa. Algumas dessas coisas, como eu mencionei, sei lá, tipo a identidade visual, isso é pago uma única vez, mas tem coisa que vai ser mensal. Então é importante a gente se estruturar bem nesse início e uma taxa baixa, foi bastante atrativo pra gente. E é uma plataforma que a gente viu que várias pessoas legais que a gente acompanha, alguns podcasts que inclusive eu escuto, estão nessa plataforma, então a gente acabou optando por lá. Então dá uma olhada na campanha, né, e escolha o seu tier lá no orelo.cc/xdocontrole. Eu vou deixar o link também na descrição aqui do YouTube e do agregador de podcast, se você quiser.
É isso, tá aí, cara. Abram as carteiras, é o momento. Vocês estavam esperando, todo mundo adora gastar dinheiro.
É.
É mó legal gastar dinheiro, vai.
É mó legal, pô. É mó legal. E aí vocês vão estar motivando a gente a fazer um programa com mais episódios e você vai ver nosso rosto, pegar, vai tirar a camisa. A gente pode deixar isso como uma promessa pra algum dos programas, você tirar a camisa?
Tem que falar com a Sarah.
Tá bom, vou conversar com a Sarah depois, então. E só para fechar essa parte de toda a campanha, eu queria ler algumas dúvidas e sugestões que a gente recebeu por e-mail e por YouTube sobre a campanha.
Tá.
E aí eu queria ler rapidinho aqui só para tirar algumas dúvidas. Quero ler primeiro do Guilherme Carneiro, que mandou um e-mail para a gente, mandou um abraço, falou que me acompanha desde baixo que jogo lá em Curitiba. E eu só mantive aqui a abertura dele, porque ele falou um negócio engraçado, que ele falou que passava perto do prédio da NZN lá em Curitiba.
É.
E ele ficava de olho para ver se encontrava alguém daquela turma na janela, porque era uma janela assim, tipo, grande. E realmente, às vezes você passasse ali na Copa, dava pra ver. Então ele ficava lá olhando a gente. Eu não te vi, Guilherme, mas tô te dando um abraço aqui agora. Ele tá mandando também um abraço pro PH.
Tá.
A dúvida dele é o seguinte: vocês têm projetos pra gravar em outras coisas além do podcast informativo de sexta? Seja no próprio podcast ou outras plataformas? Imagino que já deve dar um trabalhão e que ele roda paralelamente a outros projetos, mas gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre jogos que curtem. Opiniões não precisam ser necessariamente sobre reviews de lançamentos, mas opinião sobre o que vocês estão jogando. Quais games mais marcaram você? E eu acho que a opinião de vocês é sensata, acredito que a plataforma atual dá mais liberdade para se expressarem. Acho que tá, ok. Basicamente é isso. A gente criou vários formatos. A gente vai ter um para reviews, que acho que vai ser mais focado em lançamentos, mas vai dar muito espaço para a gente discutir nossos jogos que a gente gosta no programa de debate, no programa de lista, né, PH?
É, os outros formatos servem exatamente para isso. Então, sim, a gente vai. Você vai ficar feliz.
Isso, não estaremos presos apenas a notícias. Quer ler a próxima?
Vamos lá, ó. O Derek Soares falou: vou querer apoiar o projeto, mas quero que tudo saia em um local só. Se para acessar antes os conteúdos de acesso antecipado eu tiver que acessar um outro local, um local diferente, dá aquela preguiça da porra. Ainda mais se for complicado acessar para ouvir. Gostei muito das novas cores, gosto de cores vibrantes e coloridas e espero sucesso para todo mundo. Aposta Idiota 2, o resgate.
Bom, é isso. Você vai ter lá o aplicativo do Orelo, que é um aplicativo focado nos podcasts. Vai ter tudo lá, né? E aí, mais uma vez, se você quiser apoiar e só ouvir duas semanas depois, você também pode ouvir no seu agregador normal. Uhum. A gente não tem como, sei lá, por exemplo, botar no Spotify. O Spotify não tem uma ferramenta que a gente coloque ali episódios privados para fulano, ciclano e beltrano, né?
Sim.
Então a gente tem que colocar numa outra plataforma para a gente deixar com que todo mundo escute.
É, infelizmente, limitações dos sistemas, a gente não tem como criar um aplicativo só pro podcast, né? Ou será que... Mas, então assim, a gente vai do jeito que dá, de novo, se realmente a preguiça de abrir um outro aplicativo for maior do que a vontade de ouvir o episódio, ouve depois de duas semanas, que acho que tudo bem pra você, né? Acho que é isso.
Mas apoia a gente mesmo assim. O Guilherme Grunwaldi mandou no YouTube: a priori, o News pode ainda ser em som e o doc com vídeo. Seria um equilíbrio legal até financeiramente.
A gente já falou sobre isso, né?
A minha ideia, a gente vai discutindo detalhes quando chegar o momento de migrar pro estúdio, mas a minha ideia que eu discuti com o PH é o seguinte: a gente gravar sempre dois programas quando a gente for pro estúdio, o de notícias e o frio, né, da semana seguinte e tal, e a gente fazer tudo isso em vídeo. O que ficaria em áudio apenas nesse momento seria o de comentários, porque não teria também motivo, né, pra gente fazer isso em vídeo, e seria já um terceiro programa que a gente estaria fazendo quinzenalmente. Então a ideia seria manter o programa da semana de notícias e o programa de pauta fria em vídeo. Uhum. Tá?
O Marlon fala: videocast não, gente, larga essa ideia aí.
E aí eu falo pro Marlon, Marlon, é só você continuar escutando apenas. Escuta, só fica no... Finge que o Spotify é a única coisa que existe.
É.
E aí finge que nossos rostos não existem, que nós somos meio que vozes etéreas no ar falando. E é isso, assim, acho que não tem muito demérito, né? Muita desvantagem. Quando a gente for pro vídeo, quem gosta de ver o vídeo vai ter essa vantagem, mas quem prefere ficar no áudio vai mudar pouquíssima coisa.
É assim, a realidade da coisa é que a gente... Hoje em dia, cara, são raríssimos os podcasts que conseguem alcançar mais público sem ter o elemento de vídeo. Eu pessoalmente acho estranho, eu não vejo nenhuma necessidade de ver as pessoas que eu estou ouvindo. Pra mim o podcast é áudio mesmo, né? Mas a galera gosta muito, então assim, vai ajudar o podcast a gente ter o elemento de vídeo, e vai ajudar a sociedade no geral, assim, né? Porque, tipo, quanto mais podcast em vídeo eu e o Dias fizermos, menores as chances, por exemplo, de vocês terem que ficar vendo... Eu não vou criticar aqui, deixa quieto. Porque tem um certo podcast em vídeo aí,
não,
que toda hora aparece clipe na internet, aí fica todo bravo, aí por que esse cara fica aparecendo no meu vídeo? Ué, porque vocês não querem que os podcasts legal tenham vídeo também, ué? Que é isso?
O resumo é esse. Eu praticamente só escuto podcast em áudio. Eu não escuto podcast assistindo no YouTube. Mas eu sei que tem muita gente que faz isso e é o melhor jeito de distribuir e, putz, vai liberar pra gente também a possibilidade de ter corte, né? E corte é a melhor forma de divulgar podcast. Então imagina quando a gente estiver com os nossos convidados lá e rolar um momento legal, a gente vai e solta um vídeo que acaba viralizando, a gente traz mais pessoas para nossa comunidade, a gente consegue mais apoio, a gente consegue ampliar mais o podcast. Então é isso, não é o que nós gostamos de consumir, mas a gente sabe que tem muita gente que gosta. E você que gosta de só ouvir, você pode continuar só ouvindo.
É, vai que aparece o Wesker no trailer do Resident Evil 9, como que vocês vão ver a gente reagindo a isso?
Ai, que legal. Ó... Nicolas Prade mandou pra gente um e-mail perguntando: cadê o Discord do X? E aí essa eu deixo pro PH.
Tá, eu já tenho um Discord da minha própria comunidade do TVPH, que é uma coisa que a gente tá cultivando há literalmente mais de 3 anos a essa altura. E, assim, o Dias é uma pessoa que não consome muito Discord. Da minha perspectiva, não faz muito sentido eu criar um outro Discord do X do Controle. Aí fica aberto a sugestão de vocês. Se vocês quiserem, eu posso, tipo, ir lá no nosso no Discord do TVPH e criar um canal só pra X do Controle, pra galera que gosta só do podcast. Não precisa nem gostar de mim. Pode ser, tipo, eu vou entrar lá, eu não gosto do PH, eu só quero falar sobre Dias naquele Discord. Tudo bem. Mas então a gente não vai ter um canal no Discord do X do Controle, porque organizar dois Discords e tal, pra mim, não faz o menor sentido, basicamente. Essa é a moral da história. Então, vai ter o Telegram. O Telegram, beleza, só do X do Controle e tal. Mas se você quiser, depois eu posto eu boto um link lá, bonitinho, do Discord do TVPH, que todo mundo que acompanha o podcast aqui é bem-vindo por lá também.
É isto. E nós temos um comentário do Moisés Rezende, que ele deixou no YouTube, falando assim: tô muito empolgado com as novidades do podcast. Uma sugestão, tentar trazer convidados para os episódios que não forem XDC News. Como eu falei, a gente tem plano de trazer convidados. A gente tem convidados em vários quadros, inclusive.
Uhum.
Esse programa de debate, ele foi pensado para trazer convidados, né? O nosso Zone falsificado aqui, ele foi pensado em trazer pessoas para bater papo sobre certos temas, coisas polêmicas, coisas que estão acontecendo no meio dos games. No nosso programa de review, para o pessoal que é apoiador, já vai ver que a gente trouxe 2 convidados para falar com a gente. E no programa do Talk, que a gente quer lançar apenas quando tiver em vídeo, ele vai ser justamente focado no entrevistado, né? Então, a gente vai trazer convidado, sim.
E por último aqui, o Alexandre Carvalho perguntou no YouTube: quando vocês vão convidar a Isa pra dar aquele gostinho da Era de Ouro do Ping? Nunca! Nunca! Isadora Basile não é... Não... Sei lá, ela não para de viajar, cara. Ela fica lá na Dinamarca, na Suécia, sei lá, mano. Tá lá com os amigos do Oeste Europeu dela lá, pô.
A Isa, eu falei com ela numa das nossas primeiras semanas e eu fiz meio que um convite informal pra ela. É porque a gente ainda não tinha o espaço, né? Antes a gente tava só com o XDC de notícias, mas agora a gente vai ter espaço pra chamar a Isa. Pode ter certeza que... está no nosso radar, sim. E ela super se prontificou. A gente que vai trazer os amigos tudo, assim, pra estar junto com a gente.
O que você acha da gente transformar em parte da lore do X do Controle que a gente brigou com a Isa? E por isso que a gente seguiu caminhos separados depois do The Enemy.
A gente tá disputando nos podcasts lá do lazer do Spotify.
Então, cara, acho que tem uma narrativa aí que pode trazer uma coisa meio WWE pra gente.
Isso, é isso aí. A gente vai brigar nós dois contra ela. Uma disputa.
Não, muito... parece ótimo, né? No Twitter vai ser extremamente bem recebido isso aí, cara.
Beijo pra Isa.
Um beijo pra Isa.
Bom, é isto. essa é a nossa campanha. Você pode ir lá apoiar. Você pode, se tiver mais dúvida, manda pra gente. Se tiver sugestões, porque às vezes o pessoal manda sugestão que você fala, pô, por que eu não pensei nisso antes, né? Mandem pra gente também. A gente tá nesse processo de se ajustar. Não prometo pra você que vai ser tudo 100% nesse início, porque a gente vai ter que entender como isso funciona. Eu nunca
prometo, eu prometo exatamente o contrário. Não vai ser nada 100% no início. Vai dar coisa errada.
Vai dar coisa errada. Por exemplo, eu nunca gerenciei um grupo de Telegram. Não sei como é que vai ser isso. Mas vocês pediram tanto, a gente abriu um grupo de Telegram. Então vamos fazer isso daí. Então peço um pouco de paciência nesse processo inicial e mandem pra gente suas dúvidas, suas sugestões. A gente vai conversando com a comunidade até a gente deixar tudo 100% lisinho.
É isso.
Beleza?
Perfeito.
Bom, chega de falar da gente. Vamos falar de notícia agora.
Vambora.
Marquei um X no seu coração. Você nunca me esquecer, não vai me esquecer, juro que não. Marquei um X no seu coração.
Semana passada rolou a GDC, Game Developers Conference, que é a principal conferência de desenvolvedores de games do mundo. E, obviamente, quando junta tudo quanto é maluco, assim, da indústria num lugar só, acabam rolando muitos rumores sobre o que acontece nos bastidores. E aí o editor-chefe do site GamesIndustry.biz, o Chris Dring, tava lá e ouviu algumas coisas bem interessantes sobre o Xbox, que ele acabou contando no podcast do veículo dele. Eu vou listar aqui, então, ó. Primeiro lugar, ele disse que ouviu de duas empresas, uma grande e outra nem tanto, que o desempenho do Xbox na Europa está se estagnando. As vendas do console estão caindo no continente desde o ano passado e esse ano tá ainda pior. Segundo ponto, um representante de uma grande empresa que lançou um jogo grande no ano passado para Xbox disse para ele que nem sabe por que que eles ainda se dão ao trabalho de dar suporte à plataforma, o que é muito pesado. Depois de grandes varejos estarem considerando tirar hardware e software do Xbox das suas lojas, agora tem publicadoras terceirizadas que se questionam se vale o esforço de criar versões para Xbox Series X e Xbox Series S dos seus jogos. Terceiro ponto, o atrativo do Game Pass pode estar comprometido. Esse desânimo das empresas terceirizadas podem afetar o catálogo e o Chris Dring disse que está ouvindo de fontes que a Microsoft está colocando menos foco no Game Pass nesse momento, o que da nossa perspectiva aqui de público parece...
Doideira?
Não verdade, mas enfim, né? E número 4, o último ponto, ele também acredita que a maioria dos exclusivos do Xbox devem chegar eventualmente ao PlayStation 5. Um cenário bem complicado e assim, eu entendo que esse tipo de notícia negativa de bastidores, eu sinto também isso. O primeiro instinto é pensar, pô, mas esse cara aí, sério, ele... Dos bastidores, ele só ouviu coisa ruim da plataforma, assim. Será que esse cara não tem um... Será que ele não é fanboy da sua... Só que a realidade é que o Chris Dring, ele é um cara com uma credibilidade muito boa. Assim, tem muita gente na internet que fala sobre leak de Xbox e tudo mais que tem uma perspectiva um pouquinho mais enviesada. O Chris Dring, não. O Chris Dring, ele é um cara que ele é super neutro, super tranquilão no canto dele. Ele raramente fala sobre essa coisa da guerra de consoles e tal. O que me motivou a sugerir pra gente colocar essa discussão em pauta aqui, porque realmente vem de um cara que não tem motivo pra estar inventando essas coisas, né?
Pois é, rapaz, esse futuro aí não parece nada promissor, né? A coisa que mais me deixa com a pulga atrás da orelha é a situação de empresa questionando se vale a pena dar suporte à plataforma, né? O Xbox tá no meio desse furacão esquisito. Phil Spencer deu uma entrevista essa semana, não sei se chegou a ler, pro Polygon, em que ele fala que a matemática de fazer jogos mudou. E aí ele começa a listar como todo negócio, né, todo investimento para fazer jogos grandes mudou, que aí você tem que fazer um monte de análises que antes não era feito, né, e tal, e tem, você coloca tudo isso na ponta do lápis, os jogos ficam muito mais caros, muito mais difíceis de fazer, e aí por isso ele tava justificando, né, a ideia de por que eles estão trabalhando em largar essa ideia de manter os jogos apenas no console deles e permitir, né, que alguns exclusivos de Xbox acabem indo pro PlayStation e Switch. E não sei, cara, cada vez mais me parece que... Eu não sei se a gente vai ter uma próxima geração de Xbox como hardware, de que, sei lá, talvez eles fiquem só com nuvem e publicação, não sei.
A impressão que eu tenho, no geral, e era uma hipótese desde o começo desse negócio do Game Pass, desse foco no Game Pass, e eu sinto que tá se tornando realidade lentamente. Acho que podia ser uma coisa mais dramática, tipo, não é como se o Game Pass... Game Pass continua bom, cara. No dia que a gente tá gravando esse podcast, Diablo 4 entrou no Game Pass, tá ligado? Que é um jogo que saiu seis meses atrás, ou nove meses atrás. É um jogo novo, que a galera ainda quer jogar e tal. Ainda é um serviço bom, só que... eu acho que eles apostaram tudo nisso e estão vendo que, na realidade, o teto de, sei lá, lucro que eles poderiam tirar com o Game Pass já foi alcançado. E eu tava vendo umas discussões em repercussão a essa história do Chris Dring aí, e a galera falando que, e isso é notável, isso é real, assim, eles pararam de revelar números de crescimento do Game Pass. Ano retrasado, aliás, teve aquela mudança lá nos bônus do Satya Nadella, que é o chefão da Microsoft. Antes, ele tinha o bônus dele era parcialmente atrelado a uma quebra de recorde de crescimento do Game Pass. E aí eles tiraram isso de lá porque ele não ia conseguir alcançar essa meta, né? Foi uma coisa que eles estipularam que, ok, isso aqui já não é mais relevante pra determinar o seu bônus e tal. Tudo isso indica que já tá no nível limite de quantos assinantes eles conseguem pro Game Pass. Não tem muito mais gente pra buscar fora quem já tá lá. E aí você levanta um questionamento na sequência que é, se eles tivessem oferecido, e cara, isso aqui vai soar horrível, mas da perspectiva da empresa, né? Se ele tivesse oferecido menos no Game Pass, será que eles não teriam chego ao mesmo teto da mesma maneira? Se não tivesse, sei lá, imagina se os jogos da Microsoft não entram dia 1 no Game Pass, eles entram depois de 6 meses. Será que eles também não teriam alcançado esse número de 30 milhões de assinantes da mesma maneira? Porque tem uma contrapartida, né? A contrapartida é, as pessoas não compram mais jogos no Xbox como elas compraram antes do Game Pass. É uma realidade. A gente viu isso, por exemplo, com o que a Sony fez lançando Horizon Forbidden West na PlayStation Plus Extra, né? Eles lançaram o jogo na PlayStation Plus Extra e o jogo parou de vender. Ninguém compra mais o jogo, porque ele já tá disponível no sistema de assinatura. E isso é uma coisa que a Microsoft meio que tenta ofuscar, às vezes eles soltam um ou outro dado que parece que desmente isso, porque tá o jogo indie, entrou no Game Pass e aumentou o interesse dele nas outras plataformas e tal. Mas assim, a lógica dita que se o negócio tá acessível no sistema de assinatura, no serviço de assinatura, você não vai comprar preço cheio ele, né? Então assim, o que eu tô vendo, o que parece estar acontecendo, principalmente com esse negócio do Phil Spencer meio que querer atirar pra tudo quanto é lado agora, parece que eles chegaram numa encruzilhada em que eles colocaram todas as fichas deles no Game Pass e o Game Pass chegou no limite. E a gente sabe que limite é uma coisa que a indústria dos games não sabe lidar com, né? Eles não têm essa coisa de, pode ser o serviço de assinatura mais foda que gera mais receita anualmente ao longo das próximas 2 décadas. Esse pode ser o futuro do Game Pass. Isso não é o suficiente, porque tem que ter crescimento de 10%, 15%, 20% ano após ano. Mesmo que eles consigam manter pra sempre todos os assinantes que eles têm hoje em dia no Game Pass, isso não é o suficiente pra uma empresa do porte da Microsoft, né? E aí acho que acaba, tudo vai ruindo, né, cara? Vira meio que um castelo de cartas ali que você puxa uma parte, você vai lançar console que não tem entrada pra disco, aí meio que você pune a retrocompatibilidade completa do sistema. Tem empresa que claramente tá num cenário já que, se não tá no Game Pass, o jogo nem ganha versão pra Xbox, porque a única coisa que justifica o desenvolvimento da versão de Xbox do jogo é o preço que a Microsoft paga pra inclusão do jogo no Game Pass. A Bandai Namco parece ter isso, a Square Enix parece ter isso com alguns jogos também. Então, sei lá, cara, é muito difícil. A gente teve um momento de completo pessimismo com o Xbox. Depois que eles revelaram, eles vieram a público, falaram dos anúncios multiplataforma lá deles, parece que deu uma subidinha aqui. E eu acho que essa notícia aí do Chris Dring, ela coloca o negócio de volta no vale ali, porque eu não sei daqui pra frente o que acontece não, Dias.
E só de nota de rodapé, beleza, você tem o Game Pass no PC também, mas eu imagino que seja um atrativo talvez até maior pra quem tá no console, porque o PC tem já jogo barato, né? Tem várias jogo de graça, tem muitas outras coisas, outras formas de consumir videogame no PC. Acho que é um atrativo maior pra quem tá no console até.
Sim.
Só que é uma empresa que não tá conseguindo vender console. Por quê? Porque eles tomaram a decisão de não fortalecer o seu catálogo de exclusivos. Então, eles compraram um monte de estúdio, esses jogos, eles não estão justificando a compra do console. Então, as grandes franquias da Microsoft, né, que eram na geração passada, retrasada, Halo, Gears of War, beleza, o Forza tá indo bem, mas você pega, você não tem mais essa coisa de, putz, se eu comprar um Xbox, eu só vou ter no Xbox esses jogos que justificam a compra de um console. E é meio que uma coisa leva a outra. Eu não compro esse console por causa disso, aí os consoles não vendem, aí a base instalada também do Game Pass acaba sofrendo também com isso, porque ela tem dificuldade para se expandir. Então, não sei, tem uma série de decisões aí que eu acho meio questionáveis.
Vamos ver o que acontece aí, mas tá feio o negócio. Vamos aproveitar o Diablo 4 no Game Pass aí.
O que não está tão feio é Resident Evil, uma franquia deliciosa, uma franquia que eu amo de paixão, pegar. O último jogo, meu Deus do céu.
Dias está horny pra Resident Evil, gente.
Eu falo de Resident Evil 4, esse mamilo fica até duro, rapaz.
Qual deles?
O 4 Remake, meu Deus do céu.
Não, qual mamilo? Você falou no singular.
Ah, tá. Os dois. Seguinte, a gente tem rumores sobre o próximo Resident Evil principal, vulgo Resident Evil 9, que sai depois do Village, né? E esse próximo jogo, ele pode se aproveitar das novas funcionalidades do motor gráfico RE Engine, que é o motor gráfico que a Capcom tem usado já faz um bom tempo aí, e oferecer uma experiência de mundo aberto. Esse rumor veio do informante Dusk Golem, que é conhecido por vazar informações da franquia. Acho que foi, inclusive, ele o primeiro que falou aquelas coisas do Village, né? De ter lobisomem. E a gente falou, cara, esse cara tá maluco. Não foi ele que vazou isso? Acho que foi.
Foi sim. Eu conheço ele também. Eu não tenho tido tanto contato com ele ultimamente e tal, mas ele é confiável. Grande cara.
Ele é confiável. Pelo menos ele se provou, né? No último jogo.
Sim.
E segundo esse relato dele aí, a Capcom, ela costuma aprovar novos projetos meio que em trios. Ele deu um exemplo, né? Resident Evil 7, Resident Evil Remake 2 e Devil May Cry 5, por exemplo, foram todos aprovados praticamente juntos para aproveitar o novo motor gráfico RE Engine que tinha sido lançado ali naquela época, né? O primeiro foi o Resident Evil 7 que estreou esse motor gráfico da Capcom.
Que engraçado isso. Eu me lembrei do trio Automodelista, Monster Hunter e Resident Evil Outbreak, que eram para testar as capacidades online do PlayStation 2.
Automodelista? Isso é o nome de um jogo?
É um jogo de corrida lindo, cara. Ele tem um estilo cel shaded. Depois procura lá, você vai gostar do visual dele.
Olha só, esse eu não conheço. E aí o Dusk Golem falou que nesse último trio que saiu, o Dragon's Dogma 2, ele expandiu as funcionalidades da RE Engine para mundos abertos. E que os dois outros jogos desse trio que foram aprovados juntos e que devem aproveitar essa nova tecnologia são o Monster Hunter Wild, que você espera, né? Uma funcionalidade de mundo aberto. E o Resident Evil 9, meu caro.
Cara.
E aí, ele, só pra acalmar as pessoas, ele ainda fala assim, ó, eu vou fechar o Twitter aqui agora. E aí, depois vocês escutem, mas eu quero deixar uma última informação, pra vocês ficarem mais tranquilos. Ele fala que parte do objetivo da Capcom é sempre se manter fiel ao DNA da franquia. Então, assim como o Dragon's Dogma 2, ele ainda é Dragon's Dogma, e o Monster Hunter Wild ainda vai ser Monster Hunter, a intenção é também manter o mesmo feeling, o mesmo DNA de Resident Evil em Resident Evil 9. Uhum. Então, ele falou meio que assim pras pessoas, ah, porque, né, como assim, meu Resident Evil vai virar mundo aberto? E em 2023, ele tinha já falado algumas coisas sobre Resident Evil 9, e ele tinha dito que seria o projeto mais caro da franquia e que ele deveria sair em 2025.
Ai, hype. É o próximo, então, né? Se é 2025, a gente sabe que vai ter esse ano, pelo visto, né?
Esse ano, pelo visto, não tem, né?
É.
Como você sente com Resident Evil mundo aberto?
Cara, assim, eu vi a galera na internet pirando e a minha perspectiva é muito simples, cara. Quando a sua mãe, que te deu luz, te botou no mundo, chega de noite com um prato esquisito de macarrão com umas coisas estranhas, você come, é a sua mãe, cara. Você não vai confiar na sua mãe? Por que você tá na vida se você não confia nem na sua mãe, cara? Essa é a minha perspectiva, cara. Se Resident Evil quer virar um jogo de ritmo de mundo aberto, tá bom. Manda a data aí que eu boto meu cartão de crédito na pré-venda ali, cara. Tipo, sério, eu tô completamente confiante. Não é necessariamente o que eu acho que a série precisa pra continuar, mas eu muito provavelmente diria o mesmo sobre Resident Evil ser em primeira pessoa antes do Resident Evil 7, ou sobre o Resident Evil virar um jogo de ação antes do Resident Evil 4. E eles sempre estiveram certos, né, cara? Eu tô, de novo, que nem você também, com os mamilos duros em relação a essa franquia constantemente, então eu tô completamente tranquilo e agora intrigado pra saber o que que isso significa. Fica exatamente, né? Porque é difícil fazer terror em mundo aberto, né? Porque terror depende muito de você ter um controle do ambiente que o jogador tá navegando, né? Quanto mais... Só ver, por exemplo, Resident Evil 2 é um jogo muito... O remake é um jogo muito mais assustador do que o Resident Evil 4, que é um jogo que você transita por ambientes maiores, mais abertos, né? Então, sei lá, mas eu estarei lá tranquilamente, cara. Não tenho nenhum receio em relação a esse time de desenvolvimento, não, cara.
E eu só queria lembrar como a nossa visão de mundo aberto mudou com o passar das décadas, né? Eu me lembro quando eu era novo e os jogos estavam ainda, né, numa limitação técnica muito maior do que a gente vê hoje. Jogo de mundo aberto era simplesmente aquele jogo que permitia você ir e voltar, você explorar todo o ambiente de forma meio livre.
Era
o
Ocarina, ideia... né?
O Ocarina era um mundo aberto. O próprio Resident Evil, você pegar, sei lá, Resident Evil 3, 2, porque o primeiro eu não diria porque é fechado numa casa, né? Mas os outros, isso era uma cidade, é um mundo aberto. E hoje em dia, não, o mundo aberto tem que ser essa coisa, né? De ter ali, liberdade completa de exploração, de você ir do ponto A ao ponto B sem restrições e ter quests acontecendo no meio, assim, é uma noção muito diferente de mundo aberto que a gente tem hoje, porque se você pensar no Resident Evil Village, ele é bem próximo de um mundo aberto, né? Ele, tipo, tirando quando você entra em certas sessões que você tem que ficar preso lá, ele depois ele meio que te deixa sair de forma quase livre, né, em vários trechos do mundo ali. E, enfim, estou curioso para ver o que vai ser desse projeto.
Ubi Tower.
Como é que é?
Vai ter que subir torre para... Ubi Tower, vamos subir torre.
Torre da Ubisoft. Ia ser muito engraçado.
Ia ser engraçado, ia ser triste, mas engraçado. É. Notícia boa, Dias. Funcionários da SEGA da América garantiram um contrato sindical que prevê aumento de salários e os coloca como os primeiros trabalhadores de uma grande empresa estadunidense de videogame a terem um contrato de sindicato aprovado, cara. Uhul. Quem diria? Coisa boa. É quase como se conversar com os patrões em um nível de igualdade ali e rendesse bons frutos para os trabalhadores, né? Que loucura. O contrato cobre cerca de 150 trabalhadores e garante aumentos anuais de salários, proteções contra demissões em massa e aviso antecipado caso haja planos de uso de inteligência artificial no ambiente de trabalho. Mano, olha, os caras são medalhista de ouro, velho. Olha o que os caras conseguiram. Além disso, foi acordado pelo menos mais 6 meses de trabalho no modelo híbrido, um plano de bônus anual, benefícios de aposentadoria, seguro de saúde e mais algumas coisinhas. O Sindicato de Trabalhadores da SEGA é o 5º sindicato da indústria de videogames nos Estados Unidos, seguindo a Raven Software, a Blizzard Albany, a ZeniMax, todas essas empresas da Microsoft, agora, né? E também a desenvolvedora de softwares de realidade virtual Tenderclaws. A SEGA fez, inclusive, um corte de 61 funcionários em março e o sindicato, que foi formado em 2023, fez um tweet em janeiro dizendo que, por meio de negociações, eles conseguiram salvar mais do dobro de empregos, dando a entender que a demissão que viria 2 meses depois seria ainda maior do que foi.
Vitória, né? Vitória pros caras, assim, espero que eles se fortaleçam e que outros sindicatos em formação nesse segmento de empresas de videogame dos Estados Unidos consigam olhar pra eles, sentirem inspirados e tentar também a sorte.
É assim que funciona, né? Porque você vê o seu colega de profissão ali tendo uma vitória dessas e o que você vai sentir? Inveja. É. Aí você fala, eu quero também pra mim. Aí você cria o seu próprio sindicato e aí você vai conseguir o que você quer também, né?
É assim que funciona. É engraçado que a gente... A história ela é meio marcada por isso, né? A gente tem direitos sendo adquiridos depois de uma grande injustiça. Eu acho que não tem melhor momento pra essas empresas se organizarem, pra esses funcionários se organizarem, do que o momento em que a gente tá ali há mais de um ano passando por demissões em massas constantes no setor. Então, esse é um momento de pegar raiva mesmo, pegar indignação, transformá-la em ação, se organizar e se proteger.
Ah, mas a SEGA vai diminuir os lucros. Foda-se, eu tô preocupado com o funcionário, não tô preocupado com a empresa, né? Bom pra todo mundo envolvido aí. E em paralelo, a Nintendo anunciou a reformulação do seu departamento de testes de produtos nos Estados Unidos e pelo menos 120 trabalhadores terceirizados teriam sido cortados, de acordo com uma reportagem do site Kotaku. Algumas dessas pessoas, no entanto, seriam chamadas para trabalhar como funcionários diretos para a empresa. Então eles eram terceiros e alguns deles, teoricamente, vão ser recontratados como parte da estrutura empresarial da Nintendo em si. Enquanto o número exato de trabalhadores dispensados e efetivados não foi encontrado, a Nintendo comunicou que essa reorganização vai gerar um número significativo de vagas integrais. Outra informação interessante é que, com o sucessor do Switch esperado para 2025, o departamento não tinha previsão de receber grandes jogos para testes em 2024. As fontes do Kotaku também não ouviram nada sobre testes do próximo console.
Esquisito, né?
É esquisito?
Eu acho que é, tá, assim, quantidade de jogos que eu imagino que eles queiram lançar já no... Digamos que esse negócio vai sair, sei lá, em abril de 2025. Eu acho que já era pra estar começando a testar, né?
Será que eles já não estão testando no Japão?
E só chega aqui nos Estados Unidos depois?
Eu acho que pode ser uma coisa pra... Será que é culpa minha pra evitar leak? Não, mas assim, em retrospecto é um pouco esquisito, assim, né? Um ano antes, acho que não é tão distante, assim, eles já deviam estar mexendo com isso. Mas eu acho que a gente tem ouvido faz muito tempo, inclusive, que essa coisa de teste de qualidade e tal é meio que o calcanhar de Aquiles da Nintendo, né? É onde os funcionários costumam reclamar de trabalhar pra Nintendo, né? Que são terceirizados, sucateados. A gente já relatou, acho que no podcast aqui, inclusive, né? De uma época que a galera reclamava que eles se sentiam meio que como funcionários de segunda categoria em comparação com quem era efetivado e tal. Então, acho que no geral, assim, é melhor que tudo vire... Todo mundo vire funcionário integral, né? Eu queria, obviamente, que todos esses caras fossem efetivados e entrassem nessa estrutura aí, mas melhor que exista esse, que não exista esse sistema de casta lá dentro, né? E sobre o console em si, fico curioso pra ver o que tá acontecendo aí. Não sei, não consigo especular aqui nada além disso. Obviamente, eles estão se preparando pra lançar esse videogame em março de 2025, na verdade, né? E a minha hipótese é que talvez eles já tenham planejado essa transição de geração como um momento de ruptura pra mudar a estrutura desse departamento de teste na Nintendo of America, o que significa que eles já devem ter se antecipado e estão testando os jogos lá no Super Mario Club, lá no Japão, né? Em vez de terceirizar isso aqui nos Estados Unidos.
É uma possibilidade. Lembrando que sempre que você quiser novidades sobre o Nintendo Switch 2, você encontra aqui no X do Controle.
É isso.
Ó, vamos falar de um outro jogo. Um jogo que foi anunciado ao longo dessa semana.
Ah.
É um jogo que é meio que meu perfil, não é muito do PH, não.
Você tá editorializando, Dias. Eu só não gosto de Overwatch, Dias. É só isso, cara.
Bom, essa semana, depois de, sei lá, um ou dois dias de rumor, a NetEase, a gigante chinesa, revelou a existência de Marvel Rivals, que é essencialmente um clone de Overwatch com heróis e vilões da Marvel. Ele, assim, não é um clone um por um, mas porque ele é em terceira pessoa, mas, bicho, tinha uns mapas lá que eram muito parecidos.
Cara, assim, tem cenas daquele negócio lá que você sempre fala, são umas skins esquisitas aqui do Overwatch.
Você acredita?
É.
Ó, esse título inicialmente vai sair apenas pro PC, com versões pra Steam e Epic Games Store, e vai ter teste alfa fechado em maio, pro qual já é possível se registrar lá no site. E aqui eu vou abrir as aspas do que tá escrito no comunicado do anúncio. A NetEase Games está empolgada em colaborar com a Marvel Games para entregar uma experiência cooperativa empolgante e de alta velocidade, apresentando todos seus heróis favoritos. Essa parceria com a Marvel Games continua nosso comprometimento com construir times de desenvolvimento de qualidade e alcançar públicos ao redor do mundo com experiências de ponta. O jogo ele se passa em um mundo em que o Dr. Destino, no meio de uma briga com o Dr. Destino do ano 2099, acaba fazendo com que vários universos se entrelacem, trazendo caos. Aí agora, heróis e vilões precisam tentar derrotar ambos os Doutores Destino pra evitar a destruição de tudo.
Isso é muito Doutor Destino.
O jogo vai ter batalhas de 6 contra 6, como o antigo Overwatch, no Overwatch 1, com unidades com poderes e papéis completamente distintos. Eles acho que não descreveram, mas eu vi num mapa, tinha meio que uma carruagem que aparentemente era pra levar do ponto A ao ponto B,
tipo,
então parece,
payload,
bem,
né?
Parece bem o payload do Overwatch. E as duas grandes diferenças em relação ao chute da Blizzard são a possibilidade de destruir o cenário para criar atalhos ou obstáculos, ao que parece apenas em locais específicos, e o sistema que permite que dois combatentes combinem seus poderes momentaneamente. É uma coisa que eles estão fazendo já desde o Marvel Ultimate Alliance 2, né? Que é você meio que combinar poderes. E aí é possível fazer o Rocket Raccoon pular nas costas do Groot, ou então disparar um raio de energia gama com o Hulk para fortalecer a armadura do Homem de Ferro e dar câncer para ele, né? Porque é raio de energia gama.
Cara, a quantidade de amigo radioativo que o herói da Marvel tem é brincadeira, né, mano? Os caras são todo mundo direto pra químio depois dos rolês de dia, cara. É complicado.
O que você achou do elenco de heróis que estavam ali?
Eu gostei bastante, cara. Tem uns bonecos que me surpreenderam. Eu gostei que tem a Penny Parker. Eu gostei que aparece a filha lombriga do Galactus ali no meio, de alguma forma.
Eu acho que ela vai ser a narradora do Overwatch.
Eu gostei muito da Magic, cara, que é uma personagem que eu adoro dos quadrinhos do X-Men. Eu tô muito feliz que ela tem aparecido com mais recorrência hoje em dia. Ela tá no Midnight Suns também.
Tá.
E...
Ela tá no tier mais obscuro, assim, na camada mais obscura. Porque, tipo, ela, assim, você tem uns caras, tipo, da primeiro escalão, que é o Homem de Ferro, o Hulk, Homem-Aranha e tal. Uhum. E aí você tem uns menos conhecidos. Tipo, putz, eles botaram uma mina lá, um tal de Luna Snow, que é uma personagem que saiu, acho que em 2018
na... É que a Luna Snow é dos games, né? É da NetEase.
Então, mas ela é da Marvel, aparentemente. Acho que ela existe, sim, já nos quadrinhos desde 2018.
É que ela foi inventada pra aquele Marvel Future Fight, que é um outro jogo da NetEase. Ela é meio...
Ah, não é quadrinho, é um outro jogo, então.
É, ela nasceu no jogo e depois apareceu em quadrinhos também. Ela é uma personagem completa da Marvel, mas é tipo a Arlequina, por exemplo, que apareceu primeiro no desenho e depois foi pros quadrinhos, né?
Então ela... E ela parece que é tipo idol de K-pop ou algo do tipo. Aí eu falei assim, me pareceu muito eles tentando pegar esse público de Valorant, essas coisas.
Mas é exatamente isso.
Da Riot. Tipo assim, é muito mirando nisso, porque... O fã de Marvel só que vai jogar esse jogo, ele não vai ligar pra um personagem assim. Apesar de que os poderes dela parecem legais, ela tem uns poderes de gelo bacanas.
Você viu que o Hulk é tipo a diva?
Então, é isso que ele é? Porque eu
parece
achei que
sim.
A Penny fosse tipo a diva, mas ela fica no mecha o tempo todo, né?
Então, pelo que eu entendi, o Hulk, ele sai da forma Hulk e vira o Bruce Banner. E aí ele tem que se virar...
Com uma pistola.
Assim. É, exato. É uma ideia legal, é uma ideia divertida.
É original.
Sim.
Assim, eu não imaginaria isso.
Eu gostei muito da arte dos bonecos, achei muito característico, muito impactante, assim, eles têm um traço bem diferentão. É, de novo, gostei da seleção de personagens. Eu acho que, cara, pra Marvel, o melhor é eles misturarem isso, né? Eu acho que é bom eles terem um acervo de personagens que inclui os popularzinhos e também inclui os esquisitos. Vamos lembrar que todos os personagens que hoje em dia a gente considera tier A da Marvel, tirando o Homem-Aranha, eram bonecos tier C nos anos 90. Ninguém ligava pra Thor, ninguém ligava pra Capitão América, ninguém ligava pra Homem de Ferro, era tudo boneco que, tipo, mano, tá ali, né? Era aqueles bobão que tava lá acompanhando o Homem-Aranha e tal, e os X-Men. Hoje em dia isso mudou. Então, assim, é sempre bom eles... No cenário que a Marvel existe, eles nunca sabem qual que vai ser o próximo que vai bombar. Então, eu acho legal eles estenderem os tentáculos deles pra todos os cantos aí.
E aí eles já anunciaram também um monte de heróis que vão vir num segundo momento. Tem a Tempestade dos X-Men, o Magneto também. Tem dos Guardiões da Galáxia, o Star-Lord e a Mantis. Tem o Justiceiro, que tava meio que faz um tempo sumido aí, né, em projetos maiores.
É que vai estar na série do Demolidor, né?
Enfim, eles têm já preparado uma galera de novos heróis pra chegar por aí, pela frente.
O jogo em si, obviamente, eu não sou fã de Overwatch e tal, então ele não me empolga necessariamente, mas... Sei lá, eu vou testar, né? Eu sou uma pessoa que hoje em dia eu me percebo um pouco carente de joguinhos multiplayer de sucesso. Porque, tipo, você vai ver os jogos multiplayer que bombam hoje em dia. Tipo, o que eu posso jogar de multiplayer com a galera? É os mesmos jogos que eu podia jogar de multiplayer com a galera no começo da pandemia. Tipo, Fall Guys, Rocket League, Fortnite, Call of Duty. Tipo, eu quero que alguma coisa nova bombe. Então, eu acho que eu estarei lá pra ver qual que é a boa do negócio.
Ah, eu com certeza vou testar, mas tô torcendo pra que eles lancem pra console também, viu? Porque eles anunciaram esse teste alfa fechado. Apenas pro... É alfa ou é beta? Eu acho que é beta,
eles
não
falaram
é?
Alpha, eles falaram alfa.
É alfa. Eles anunciaram isso aí apenas pro PC. Não chegaram a mencionar nada sobre console, mas se eles derem uma de Riot, igual eles mantiveram Valorant apenas no PC, eu vou ficar bem triste, porque eu vou jogar só pra testar e depois eu não vou manter. Então eu queria que eles lançassem no console.
É que eu acho que por ser Valorant... O Valorant é muito tipo, mano, CS, né? É difícil de jogar no controle e tal. Eu acho que esse aí ele é mais aberto. Na real, ele parece mais com Paladins do que com Overwatch, agora que eu tô pensando, por ser em terceira pessoa.
Acho que só isso também, viu? Que parece com Paladins. É terceira pessoa. Porque o resto é bem Overwatch, cara.
É.
Sério, tem eles mostraram um único mapa, né? Mas tem trechos do mapa que eu falei, putz, isso aqui parece Numbani. Isso aqui parece Oasis. Tipo, eu fiquei vendo os trechos e falei, cara, isso aqui é igualzinho. Eles usaram a mesma arquitetura de certos mapas de Overwatch.
Uhum.
Então acho que vai ser um lance meio Overwatch mesmo.
Enfim, vamos ficar de olho aí. Jogo... E a Marvel, pelo visto, vai anunciar jogo toda semana agora, né? Porque semana passada foi o 1943, essa é esse. Vamos ver semana que vem o que a gente vai estar falando aqui.
Pois é. Pegar, vamos para as rapidinhas então?
Bora! A comunidade de Super Mario Maker conseguiu terminar todas as fases do jogo antes do fechamento dos servidores, com exceção de uma.
Fotos do novo Xbox Series X, que é branco e não tem entrada para discos, apareceram na internet.
Vazou o trailer de um novo jogo do Sonic para celulares, chamado Sonic Toys Party, que parece imitar Fall Guys.
Dontree, a nova expansão de Final Fantasy XIV, tem uma tonelada de referências a Final Fantasy IX. E o produtor Yoshi P diz que o motivo por trás disso é segredo.
Baldur's Gate 3 teve DLC cancelado porque a equipe estava desmotivada
E a Larian não planeja fazer novos Baldur's Gate.
No Man's Sky recebeu a atualização Orbital, que traz grandes mudanças para as estações espaciais do jogo e marca a estreia de naves personalizáveis.
Falando ao Polygon, Phil Spencer disse que adoraria ter a Epic Games Store no Xbox.
O estúdio paulistano Pocket Trap de Dodgeball Academia anunciou seu próximo jogo, Pipistrello and the Curse Yo-Yo, inspirado por jogos de GBA e Zelda e descrito como um Yo-Yovania.
Spyro 4 está em desenvolvimento pelo estúdio Toys for Bob, de acordo com o informante Canadian Guy que nome é esse? Uma reportagem do Windows Central diz que, mesmo tendo saído do Xbox Studios, a desenvolvedora teria mantido a sua parceria com a Microsoft para novos projetos.
Os jogos da PlayStation Plus Essencial de abril foram revelados e incluem Immortals of Avium, Minecraft Legends e Skull the Hero Slayer.
A desenvolvedora Bend Studio de Days Gone publicou uma vaga de emprego para gerente de projeto, cuja descrição indica que eles estão trabalhando em um novo jogo como serviço. Ninguém avisa a Sony disso.
Shinji Mikami, o criador de Resident Evil, fundou um novo estúdio chamado Kamui meses após sua saída da Tango Gameworks.
E a Gearbox Entertainment de Borderlands foi comprada do grupo Embracer pela Take-Two Interactive, dona da Rockstar e da 2K, pelo valor de $460 milhões.
Olha só, hein? A gente sabia que ia acontecer, né?
Quem diria? Cara, é o reencontro, né? A 2K, obviamente, distribuidora dos jogos Borderlands desde o primeiro. Eles que investiram ali a grana que eles precisaram pra deslanchar esse projeto aí. É, e eu tava vendo, cara, que a galera tava meio que falando que... Ah, porque a Embracer comprou a Gearbox por mais de $1 bilhão. Então eles perderam dinheiro pra caralho. Só que aí eu tava vendo e o Steven Todillo, ele postou no Twitter, inclusive, que... Uhum. Na verdade, eles pagaram, tipo, $300 milhões pela Gearbox na época. E os pagamentos adicionais, que somariam $1 bilhão, eles eram... eles dependiam da Gearbox entregar certas metas e manter certos funcionários dentro do hall de funcionários deles por 6 anos. O que significa que, tipo, a maior parte do dinheiro que foi noticiado na época nem chegou a sair das mãos da Embracer. Então, teoricamente, eles ainda, entre aspas... lucraram com essa venda aí pra 2K, mas sei lá, parece até meio, como dizer, simétrico, né? Tipo, sei lá, eu li essa notícia, 2K compra Gearbox, a minha sensação foi tipo, encaixou, uma coisa meio assim, tá ligado?
Então, pra mim faz todo sentido por causa disso, por eles terem sido a publicadora da série Borderlands, que basicamente Gearbox é isso hoje em dia, né? Eles têm outras propriedades intelectuais lá que, assim, estão abandonadas, ou quando eles fazem meia boca, né? Mas fez bastante sentido isso, e eu fiquei pensando, né? A aquisição do Embracer Group foi em 2021, em abril de 2021, e nesse período de tempo, o que eles lançaram... com o Embracer Group, basicamente Tiny Tina só? Foi isso?
Eles têm um braço de publishing, né? Eles lançaram alguns jogos como publisher e tal, mas se eu não me engano, nenhum deles fez muito barulho não, cara.
É, mas digo, a propriedade da Gearbox, acho que nada. Inclusive alguns estúdios, né? Assim, como com o Embracer Group, nada é simples, como a gente descreveu naquela outra semana, que, ai, uns estúdios vão, as propriedades intelectuais ficam, outras são divididas. Nunca é assim, tipo... um corte preciso e completo, né? Sempre Sim. tem essas ligações. Então, tem algumas coisas que estavam debaixo do Gearbox Entertainment que vão ficar com o Embracer. Nenhuma das propriedades intelectuais que pertenciam à Gearbox, mas alguns daqueles estúdios menores, né? Algumas franquias menores que a Gearbox estava publicando, né? Selos que seria quase de escala indie. Então, basicamente é isso. Eles não estão levando tudo, algumas coisas ainda ficam com a Gearbox, com o Embracer Group.
Só pra citar aqui, porque eu fui procurar enquanto você falava aí, eles publicaram New Tales from the Borderlands também, em 2022. Que
teve essa sequência, né, verdade.
É deles.
Aposta idiota da semana.
E vamos lá, então, já que a gente não precisou passar o trono semana passada, para o momento da aposta idiota da semana, agora oficialmente sendo paga pelos fãs. Né? A galera tá literalmente dando dinheiro pra gente fazer a aposta idiota aqui toda semana.
Lavagem de dinheiro isso aí.
Quem não lembra, semana passada, completamente no desespero, eu fui obrigado a preparar uma aposta idiota no susto. A gente apostou em quantos jogos eu precisaria rodar antes de encontrar a coleção remasterizada de Grandia na PlayStation Store no dia do lançamento, que foi anteontem. Eu entrei lá, bonitão e tal. Ah, só pra lembrar, o Dias apostou em 3, eu apostei em 7. Eu fui lá no dia 26, quando saiu o jogo e ele não tava lá, cara. Em nenhum lugar da página inicial da loja tinha Grandia e Grandia 2 Remastered. Eu precisei entrar em listar todos, ordenar por ordem decrescente de lançamento e ainda girar 31 nomes antes dele aparecer. O que pra mim indica que a PlayStation Store, ela tá bem esquisita com descobrimento de jogo novo, cara. Tipo, realmente não tinha, cara. Tinha, tipo, Hogwarts Legacy lá em destaque, mas não tinha o jogo da semana, né?
Enfim. Ou pode ser uma coisa também da PlayStation Store Nacional, né?
Não era da Nacional. Era eu uso a gringa.
Ah, entendi.
Que, teoricamente, é um público muito maior pra Grandia do que o BR, né? Enfim.
Pois é.
É, mas enfim, mais uma vitória dos justos aí, 11 pontos pra mim, 6 pontos pro dia, rumo aos 15. É, algum comentário, Dias?
Não, vamos pra próxima, rápido.
Semana que vem a gente não vai ter nenhum grande lançamento de games, então infelizmente nós vamos ter que mergulhar na piscina das apostas idiotas ao quadrado aqui. No momento que a gente começar a gravar o próximo XDC News, eu vou abrir o Twitter oficial da Nintendo of America e ver quantos likes o tweet mais recente deles terá. Não vale retweet, só tweet mesmo. Qual será o número? Atualmente, o tweet mais recente deles tem 1.700 likes e é sobre uma série de chás temáticos da Peach que estão rolando nos Estados Unidos. Guilherme Dias.
Ai, meu Deus. Não tem lançamento semana que vem, né?
Não tem nada, não.
Você já deu sua aposta? Você já falou quanto? Ou você não, tá segurando?
Eu tô segurando.
Olha que filho da...
Eu sempre aposto primeiro e você ainda reclama. Por que eu vou apostar primeiro agora, porra?
Tá, não é RT. São tweets feitos pelo próprio perfil, né?
Isso, tem que ser do perfil Nintendo América.
Tá. Eu vou apostar 2.000.
Tá.
Não, pera.
Eu já decidi o meu, eu vou de 5.000 então, vai.
Não.
Não?
Tá, 2.000, vai. Droga, eu não sei. Vai, 2.000.
Então tá anotado aqui. 5.000 pra mim, 2.000 pro Dias. A gente vê semana que vem, então, o que a Nintendo tá preparando. Vai que sei lá, anunciou um direct aí, né? Aí é 100.000 pra cima, né? Enfim.
É. É isto?
É isso, Dias.
A gente conclui, então, o XDC News de número 17. E lembrando que você que vai se tornar apoiador já tem episódio inédito de um quadro novo lá no Orelo. Você pode participar sempre entrando lá no orelo.cc/xdocontrole e ser um apoiador a partir de R$5. E você pode receber com 15 dias de antecedência os nossos programas. 15 dias depois, o público geral acaba recebendo também todos os agregadores de podcast, YouTube e tal. Mas a gente conta com o apoio de vocês para conseguir publicar mais episódios, para conseguir levar o programa para vídeo e conquistar o mundo. É isso.
É isso, muito obrigado pelo carinho e pela paciência, todo mundo que tá acompanhando aí o podcast. É, dias melhores virão, vai ser mais legal ainda do que já tá sendo. Você tá gostando agora? Meu amigo, espera só pra ver a gente, cara.
Vai ser louco. Gente, muito obrigado pela companhia, até semana que vem. Tchau!
Tchau!